Momento Estádio.
O Momento Estádio é falando do Botafogo, porque o Botafogo conseguiu basquetebol, né? Falando do basquetebol do Botafogo, chegou a hora de mais esse Momento Estádio para falar do Fogão. O Wagner Gomes vai trazer as últimas de esportes paralímpicos e olímpicos para a gente. E vamos receber a participação, então, do diretor de basquete do Botafogo, campeão da Liga Ouro de Basquete, nosso Eduardo Garrido, nosso Pezinho. Boa tarde para você, Pezinho.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, amigos da Rádio Nacional. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês.
Eu quero saber de você, o Wagner também vai fazer perguntas, o Luiz Ferreira aqui. Primeiro passo, quando vocês montaram o time de basquete do Botafogo, qual era o objetivo direto? Era chegar, logicamente, a essa Liga Ouro? Lógico. Mas você acreditou nisso desde o início? E como é que foi essa montagem do Botafogo no basquete alvinegro carioca?
Quando nós assumimos em 2015 com a gestão do Carlos Eduardo Pereira, nós tínhamos como objetivo voltar a disputar o basquete junto à sua elite, que é o novo Basquete Brasil, a NBB. A gente precisava cumprir alguns trâmites, como voltar ao Campeonato Carioca, disputar a Copa Sudeste passo a passo, nos classificarmos para a Liga Ouro, mas o objetivo desde janeiro de 2015 era em 2017 retornar à elite do basquete brasileiro.
Que já aconteceu. Wagner Gomes.
Boa noite, Eduardo.
Boa noite, Wagner.
Eu tenho um grande amigo aí que trabalha com vocês, que é o Vicente Lima também.
Nosso coordenador esportivo.
Exatamente. O Botafogo volta para o novo Basquete Brasil, lugar que nunca deveria ter saído, porque tem uma grande tradição em todos os esportes. Eu já tive a oportunidade de defender o Botafogo no voleibol há bastante tempo atrás. E para nós é uma grande alegria ver o Botafogo com essa vitória. Qual é o projeto agora, daqui para frente, para acertar esse time, para poder entrar com força total no novo Basquete Brasil?
É porque, Eduardo Garrido, a gente vê isso muito no futebol. Quando o time vem da Série B para a Série A, para a elite do futebol brasileiro, aí como é aquele negócio da gangorra. Perfeito. Eu acho que agora o pensamento tem que ser diferente do que foi no início do ano, né?
Isso. Nós temos como eu falei para vocês no início do nosso bate-papo aqui, é um planejamento já de 3 anos. Nós temos, inclusive, junto à diretoria, o aval, tá? Durante todo o início do trabalho, todo o respaldo para que a gente, a partir do levantamento que o nosso treinador vai encaminhar para a diretoria, hoje nós temos uma reunião às 19h30 em General Severiano, mas estamos esperando o relatório do treinador. Num primeiro momento, os atletas terminam um vínculo com o Botafogo dia 30 de junho, que terminou na sexta-feira, tá? E nós vamos aguardar o relatório da comissão técnica. Na parte técnica a gente não interfere muito, mas já existe alguns contatos para que a gente possa não só melhorar, mas como manter os jogadores que foram destaque na Copa Ouro. Nós sabemos das dificuldades, nós sabemos da diferença técnica e do nível técnico, mas isso tudo está sendo planejado há 3 anos.
O Vasco, por exemplo, se manteve, né?
Exatamente.
Dentro da NBB,
NBB
e fez uma boa participação até no início. O Flamengo, logicamente, vem há muitos anos, né? Fazendo um belo trabalho, mas o Vasco, por exemplo, conseguiu, né?
Fica muito difícil, né, hoje em dia, nós mantermos um esporte de alto nível sem projeto incentivado. O Flamengo já tem projeto incentivado há 7 anos, desde 2011. E isso facilita muito os esportes olímpicos. O carro-chefe do Botafogo, do Vasco, do Flamengo é o futebol. Então, nos esportes olímpicos, a gente precisa realmente de projetos. E nós temos projetos já apresentados e publicados em Diário Oficial da União desde março de 2015. Então, a nossa esperança é justamente que já entraram algumas empresas interessadas no esporte basquetebol. Tá, e isso facilita muito não só a manutenção, mas como a melhoria técnica da própria equipe.
O Luiz Ferreira vai fazer a pergunta. É só um detalhe, porque você não pode ficar dependendo da grana geral do
Exatamente.
Clube, que é o futebol. O futebol toma logo 90%, quase 100% da coisa, e tem que ter para o clube em si. Ajuda, logicamente, de parceiros para que o Botafogo consiga fazer a NBB bonita. Luiz Ferreira.
Mais uma vez, uma boa tarde para o nosso querido Eduardo Garrido, Pezinho.
Boa tarde, Luiz.
Queria saber como é que você está enxergando essas mudanças na Confederação Brasileira de Basquete. Tudo bem que agora você está vislumbrando um planejamento, toda uma coisa nova para o time do Botafogo, que é a volta à divisão de elite do basquete brasileiro. Será que essas mudanças na CBB podem vir a ser benéficas não só para o Botafogo, mas para todos os clubes, para o basquete, inclusive nos polos mais afastados do Brasil? O que você acha?
Luiz, olha, com certeza, eu sou amigo particular do Gui, tá, do novo presidente, e estive na posse dele, inclusive, tá, é um ex-jogador de basquetebol que defendeu a seleção brasileira. Eu acho que as mudanças, primeiro, irão surtir efeito de imediato, porque só em AFIMBA ter liberado a CBB para tomar as suas decisões sem o aval da FIBA no último dia 21 de junho, eu acho que isso já é um grande passo para o nosso basquetebol. Com relação às mudanças, eles estavam esperando exatamente terminar a Liga Ouro, porque a Liga Ouro ela tem a chancela da LNB, da Liga Nacional de Basquete, junto à CBB, e o NBB terminou, o NBB 9 terminou duas semanas antes. A nova cúpula, a nova gestão da CBB estava aguardando o término dessas duas competições para nos sentarmos à mesa com os diretores e dirigentes do basquete brasileiro, os dirigentes das equipes que participam não só do NBB, mas como a Liga Ouro do Botafogo, provavelmente mais uma equipe, porque pela última notícia que nós tivemos, o Brasília não continua no NBB. Então, isso será discutido também, acredito que nos próximos dias. Mas só em a nova gestão ter conseguido a autonomia da Confederação Brasileira de Basquete, eu já acho que isso é um grande passo, Luiz, para o basquete brasileiro.
O Joinville poderia ser a equipe que entraria em função de ter sido vice-campeão da Liga Ouro? Ou vai ser outro convidado?
A gente tem escutado muita coisa, a gente sabe que são só sondagens nesse primeiro momento, né? A gente sabe que o Caxias do Sul foi rebaixado, então existem algumas frentes aí que defendem a manutenção de um determinado número de equipes no NBB, até para que se tenha campo para os atletas jogarem. Para vocês terem uma ideia, há dois anos atrás, a LNB, que era a Liga Nacional de Desenvolvimento, onde já fazia um campeonato de jovens até 22 anos, tinham 24 equipes e no NBB tinham 18. Então, tem muito jogador de basquete novo saindo das categorias de base que não tem aonde jogar. E isso também já foi colocado em pauta junto à nova comissão, junto à nova gestão da CBB. Eu acredito que todos vão trabalhar em prol de um basquetebol mais forte e de um campeonato não só brasileiro, mas como de categorias de base também, que é importantíssimo, que já não existe há muitos anos aqui no Brasil. Tá? Isso vai voltar a ocorrer. Eu acho que isso é um trabalho aí para daqui a 2-3 anos a gente começar a colher frutos na renovação do nosso basquete.
Agradecendo sua presença, eu faço uma pergunta. O basquete brasileiro, a arbitragem, como arbitrar o basquete, precisa ser modificado para que, entenda bem, não estou conferindo uma igualdade à NBA norte-americana, mas o basquete ser mais movimentado, ser menos truncado, menos faltas a serem marcadas, para que o basquete ganhe mais velocidade até para a própria televisão e para o próprio esporte. E também um detalhe que o nosso Wagner colocou aqui, pessoas também ligadas à educação física também fazerem parte do basquetebol também, como também você, por exemplo, que foi e brilhante jogador de basquetebol, não só ser jogador de basquete, como também ser professor de educação física, né, meu querido Pezinho?
Exatamente, eu acho a colocação muito oportuna. Eu acho que existe um projeto que foi iniciado há 10 anos atrás com o Bernardo, com ex-jogador de vôlei. Os jogos estudantis são importantíssimos para a evolução e eu acho que os Estados Unidos hoje é uma potência do esporte, porque justamente só no campeonato universitário são mais de 180 equipes. No campeonato estudantil eles têm N chaves com mais de 450 equipes. Com relação à mudança da arbitragem, eu acho muito pertinente, porque tudo evolui e hoje, se nós temos a tecnologia, que são os vídeos podendo ajudar, eu acho que isso diminui muito a margem de erro e a insatisfação daquela equipe que porventura venha a ser prejudicada. Se nós temos a tecnologia para ajudar, por que não tornar o basquete, o esporte, o vôlei, o próprio futebol, que está aí tentando fazer certas experiências, por que não usar isso em prol, não só da melhoria técnica, como também da própria avaliação dos árbitros?
Pezinho, muito obrigado aí, belo trabalho aí. Eu sei, nós trabalhamos juntos aqui, fizemos vários jogos pela Nacional aqui, você isso, comentando, perfeito. Eu, Marcela e todos aqui da equipe da Seleção Nacional do Rádio. Um abraço para você, hein?
Muito obrigado, uma boa noite, foi um prazer estar com vocês e um bom trabalho a todos.